Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro. Finalmente chegou a hora dela. A Viúva Negra é uma personagem que passou por uma grande revolução dentro do universo da Marvel, e isso aconteceu muito antes da personagem se tornar um dos pilares dos Vingadores e do MCU, claro, pelas mãos de Scarlett Johansson. Portanto, aproveitando o lançamento de Viúva Negra, vamos relembrar um pouquinho da sua história, como a personagem foi criada e suas principais influências aqui no Borgoverso. Se você ouviu Viúva Negra nos filmes da Marvel, já sabe que essa personagem ela é cheia de mistérios, especialmente quando a gente fala do passado dela. Passado esse que deve ser revelado em detalhes nesse filme solo, que acontece mais de 10 anos depois da apresentação dessa agente secreta nas telonas. Curiosamente, a personagem nos quadrinhos também passou por esse mesmo processo, surgindo lá na década de 1960 e ganhando uma profundidade ao longo das décadas seguintes, ao mesmo tempo, claro, em que a cultura pop foi se adaptando à passagem da história. A Viúva Negra surgiu pela primeira vez em abril de 1964, na edição número 52 da revista Tales of Suspense. O conceito da personagem é do grande mestre Stan Lee, e a HQ em si teve roteiro de Don Rickle e a arte de Don Heck. Coincidência ou não, a revista marca também a despedida de Rickle dos roteiros de HQs, já que ele havia se mudado para Hollywood, mirando ali uma carreira, né, no cinema. E ao mesmo tempo ela marca a estreia de Don Heck na indústria. Esse cara, depois de ilustrar a estreia da Viúva Negra nos quadrinhos, ele também desenhou HQs dos X-Men, do Demolidor, do Flash, Mulher Maravilha e Capitã Marvel, entre vários outros. E nessa primeira história, né, em que surgiu a Viúva Negra, ela aparece como uma vilã. Ela é a Natasha Romanoff, é uma espiã soviética que se infiltra nas indústrias Stark com o objetivo de assassinar o Anton Vanko, que é um cientista russo que é convencido pelo Homem de Ferro a passar para o lado dos americanos, além de tentar sabotar os planos de Stark ao lado de outro vilão soviético que muda de lado, que é o Dínamo Escarlate. Na época que a Viúva Negra foi criada, não existiam muitas explicações sobre a origem, sobre o passado dela, e isso aí é um tanto óbvio, né, de se imaginar, devido às claras influências por trás da criação dessa personagem. Em 1964, vamos lembrar que os Estados Unidos estão vivendo o auge da Guerra Fria. A Guerra Fria, que foi aquele longo período de tensão geopolítica que se inicia ali ao finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, polarizando o mundo ao redor da influência dessas duas superpotências que surgem ao final do conflito, que são os Estados Unidos, liderando o mundo capitalista, e a União Soviética, principal expoente dos países comunistas. A década de 1960 ela é especialmente marcante dentro do período da Guerra Fria, pois nela nós temos alguns elementos-chave desse conflito, como a crise dos mísseis de Cuba, que aconteceu em 1962, só 2 anos antes da publicação da primeira história da Viúva Negra. É na década de 60 que também temos a chegada do primeiro homem ao espaço e à Lua, que são duas conquistas impulsionadas também pelo conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Antes da Guerra Fria, os russos e os soviéticos, eles eram só figurantes no universo dos quadrinhos. Isso aí começa a mudar justamente a partir dos anos 1950 e 60, quando esse ambiente de conflito, ele gera um clima de paranoia e medo, né, o grande medo dos soviéticos, da ameaça vermelha, que acabou servindo de fonte para muitos vilões em HQs, em séries, em filmes. É só você dar uma olhada aí nos filmes do 007, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a natureza dupla da Viúva Negra, ela deu aquela rara oportunidade de vermos uma personagem soviética, já naquela época, trocar pro lado dos heróis de uma forma mais permanente. E todo o começo das histórias da Viúva Negra nos quadrinhos, né, ele tem um ciclo de repetição. Então, ela tá sempre tentando sabotar as indústrias Stark, falhando e tentando de novo, até que essa personagem inicia uma das suas parcerias mais famosas, né, se aliando ao Gavião Arqueiro, que naquela época também aparecia como vilão. E após alguns planos aí mal sucedidos de atacar o Stark, a Viúva Negra ela sofre uma tentativa de assassinato por parte da KGB. Mas ela acaba sendo salva por quem? Pelo próprio Gavião Arqueiro, iniciando a aproximação de Natasha Romanoff com os Vingadores. Oficialmente, a Viúva Negra ela participa pela primeira vez da HQ dos Vingadores só lá em Avengers número 29, de 1966. Pouco tempo depois, em Vingadores número 43 e 44, nós temos a aparição de um personagem que é fundamental para o universo da Viúva Negra, que é o Guardião Vermelho, um personagem criado para ser a resposta da União Soviética para o Capitão América. E esse cara ele é interpretado pelo David Harbour no filme solo da heroína. O Guardião Vermelho ele é o alter ego de um cara chamado Alexei Shostakov. O Alexei Shostakov, ele conheceu a Natasha quando ela estava disfarçada em uma missão e ele acaba se casando com ela. E para desfazer esse relacionamento, a União Soviética, ela convence Shostakov a forjar sua própria morte a fim de assumir o manto do Guardião Vermelho. E guarda aí essa informação porque ela vai ser importante. E nessa mesma época, por uma influência da Viúva Negra, ou talvez não, a DC também começa a se mexer e inclui um personagem soviético nas suas HQs, que é um cara chamado Leonid Kovar, o Cometa, ou Starfire no original. E depois ele vai ser rebatizado aqui no Brasil para Estrela Vermelha. Ele estreou na edição 18 de Teen Titans em 1968 como um herói que ganhou poderes de super força, velocidade e resistência ao ser exposto a um meteoro que caiu na Rússia, daí seu nome. Nos anos 1970, a Viúva Negra ela começa a se aproximar cada vez mais dos Vingadores, entrando e saindo da equipe em várias ocasiões e também iniciando suas colaborações com outra importante organização do universo Marvel nos quadrinhos, a SHIELD. E é justamente em 1970 que acontece uma transformação importante para Natasha. Ela começa a utilizar um uniforme diferente, aquele colã preto, e os braceletes tecnológicos, né, que se tornaram o seu uniforme mais conhecido. E ela estreia essa roupa, curiosamente, na edição 86 de Amazing Spider-Man. Nessa HQ, a Viúva Negra ela decide testar esses novos gadgets, suas novas tecnologias, justamente contra o Homem-Aranha. E nesse período, a Viúva Negra ela começa uma outra colaboração famosa, que ainda não foi explorada no MCU, tá longe disso, acho que talvez nunca seja. É uma parceria entre a Viúva Negra e o Demolidor, que se iniciou na edição 81 de Daredevil, e viu Natasha ser uma figurinha recorrente nas aventuras de Matt Murdock. Essa dupla, inclusive, se apaixona e chega até a se mudar para São Francisco, olha só que beleza. Mas o romance acaba após a heroína Viúva Negra se sentir desvalorizada pelo Demolidor. Olha aí o Demolidor, Matt Murdock, boy lixo, tóxico, radioativo. Nessa fase, a Viúva Negra ela é um tipo muito raro de personagem, porque ela é uma agente dupla que se alia a heróis, né, em universo da cultura pop, e nesse momento os soviéticos ainda são largamente tratados como vilões. Então, tipo, ela é uma soviética, mas ela não é tratada como vilã. E a Natasha Romanoff, ela fica aí sozinha nesse panteão dos russos dentro do universo Marvel nos quadrinhos, até que a Marvel, em 1975, decide criar uma segunda exceção a essa regra de que todo soviético é vilão e apresentar nas HQs dos X-Men o mutante Colossus, que é provavelmente o personagem russo mais relevante do universo Marvel ao lado de Natasha. E o sucesso de Colossus, ele faz também com que sua irmã mais nova, Iliana Rasputin, também se torne uma personagem relevante no universo dos X-Men, assumindo o codinome Magia. E lá do lado da DC Comics, a participação de heróis soviéticos ela é ainda mais tímida ao longo dos anos 70 e 80, contando com pouquíssimos exemplos relevantes, como o Soviet Supremo, uma organização criada pela União Soviética pelo simples motivo de que os dirigentes comunistas acreditavam que os Estados Unidos tinham super-heróis demais e eles precisavam equilibrar esse jogo. Olha a influência de temas como a corrida espacial aí, né? Um correndo atrás do outro, atrás de poder. Já a Viúva Negra, ela segue os anos 70 e 80 nesse ritmo de se aliar e se afastar da SHIELD, dos Vingadores e de outros heróis da Marvel, assumindo cada vez mais trabalho solo. Os destaques ficam para duas histórias. Em uma delas, ela sofre lavagem cerebral por parte da Hydra e um plano para desmantelar a SHIELD, e ela assume o alter ego de uma professora chamada Nancy Rushman. Em outro, a agente é uma das cofundadoras de um grupo que deixou saudade aí, mas que não foi muito pra frente, que é os Campeões, que é uma equipe composta em conjunto com o Anjo, dos X-Men, o Homem de Gelo, também dos X-Men, o Hércules, né, o Deus do Olimpo, e o Motoqueiro Fantasma. E essa história, ela dá um salto pra 1991, com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, uma coisa que altera ali o balanço de poder entre os países e deixa os Estados Unidos como a única superpotência do mundo na época. E esse impacto imediato dessa mudança é o fato de que o clima de terror soviético ele se torna uma página efetivamente virada na história dos Estados Unidos. E os russos, que são os herdeiros do capital político soviético, eles continuam a ser retratados como vilões em tramas de espionagem, mas agora como lobos solitários de um regime falido. E aqui eu trago novamente o exemplo de 007, que temos 007 contra GoldenEye, primeiro filme de James Bond lançado após o final da Guerra Fria. Coincidência ou não, a partir dos anos 1990, a Marvel ela começa a se aprofundar cada vez mais no passado da Viúva Negra, em especial com a sua relação com as organizações soviéticas responsáveis por sua formação. E é na década de 90 que a Marvel apresenta a Sala Vermelha. A Sala Vermelha é essa organização russa que treina a Viúva Negra, entre outras garotas, para se tornarem super espiãs. E é justamente essa instituição que se torna peça-chave na história de Natasha e diversos nomes do universo Marvel. O destaque aí ele fica por conta de Yelena Belova, que é a personagem que é a irmã da Natasha no filme solo da Viúva Negra, interpretada aqui pelo Florence Pugh. A Yelena Belova, é uma dessas meninas treinadas pela Sala Vermelha e a sucessora oficial da Viúva Negra. Portanto, uma de suas principais motivações é superar o legado de Natasha Romanoff, e ela faz a sua estreia nas HQs em 1999 e antagoniza a Natasha em uma HQ solo da Viúva, publicada nesse mesmo ano, que se torna uma das histórias fundamentais da personagem, na qual as duas espiãs disputam a posse de uma poderosa arma biológica. E essas disputas entre Natasha e Yelena, elas se estendem até 2001, quando uma continuação dessa história de 99, ela traz uma tentativa de redimir a sucessora de Natasha. A partir daí, Yelena Belova, ela passa a se aproximar e se afastar da Viúva Negra de acordo com as condições das duas personagens no universo Marvel. Boa parte das histórias relevantes da Viúva Negra nos anos 90 e também no início dos anos 2000, elas envolvem a Sala Vermelha. Como, por exemplo, a minissérie da Viúva Negra de 2004, escrita pelo Richard K. Morgan e desenhada pelo Bill Sienkiewicz, na qual ela enfrenta a diretora da Sala Vermelha, a Lyudmila Kudrin, que coordenava a instituição durante todo esse tempo. E nessa HQ também temos um aspecto importante da história da Viúva Negra, a de que nem todas as memórias da sua origem são verdadeiras, como, por exemplo, as lembranças de Natasha nas aulas de balé, e algo que acabou sendo adaptado para o cinema a partir ali de Vingadores Era de Ultron. E a Viúva Negra também sempre teve papel central e participações importantes em grandes arcos da Marvel nos anos 2000, como, por exemplo, a Guerra Civil. Nos quadrinhos, a Natasha ela fica do lado do Homem de Ferro, assinando o acordo de cooperação entre super-heróis e o governo, algo que também foi adaptado para o MCU. E com o final da Guerra Civil, a Natasha, a mando do Nick Fury, ela se infiltra nos Thunderbolts. Os Thunderbolts são aquela equipe de vilões reformados e anti-heróis, comandada pelo Norman Osborn, que assumiu o protagonismo no universo Marvel após o conflito entre o Tony Stark e o Steve Rogers. E por fim, a história de criação definitiva de Viúva Negra, ela surge em 2009, como uma necessidade da Marvel de oficializar e aprofundar a origem de Natasha Romanoff nos quadrinhos, em preparação para sua estreia no cinema, em Homem de Ferro 2, né, de 2010. Isso resultou em Deadly Origin, uma minissérie de 4 edições que organizou a vida da Viúva Negra no cânone da Marvel antes que o cinema fosse lá e fizesse sua própria versão. De acordo com Deadly Origin, Natasha Romanoff nasceu em 1928. Ainda bebê, ela foi resgatada de um incêndio que vitimou, né, os seus pais biológicos. A partir daí, a sua origem ela tem 2 versões. Na de Deadly Origin, ela cresce sob a guarda do seu pai adotivo, Ivan Petrovich, e a sua infância e adolescência tem diversos encontros com personagens como o Barão Von Strucker da Hydra, o Wolverine e até o Capitão América. E uma outra versão de origem da Viúva Negra diz que o Ivan Petrovich levou a Natasha, ainda criança, aos cuidados da Sala Vermelha, onde ela recebeu treinamento e uma versão adaptada do soro do super soldado, que evita o envelhecimento da agente secreta, o que explica aí o fato de Natasha manter uma aparência jovem desde os anos 1930. A expectativa é que elementos dessas HQs sejam adaptados para a história da Viúva Negra no filme. Para finalizar, vale citar uma história recente da Viúva Negra que pode ser um caminho para um eventual retorno de Natasha vivida pela Scarlett Johansson aos cinemas. Nas HQs, a Natasha é assassinada pelo Capitão América, né, em sua versão maligna, quando ele se junta à Hydra na saga Império Secreto de 2017. A Natasha ela retorna em um arco iniciado na edição número 100 de Tales of Suspense, na qual a Sala Vermelha desenvolveu técnicas de clonagem e implante de memórias, o que permite o retorno da Viúva Negra como um clone. Enfim, são ideias, são possibilidades que poderiam trazer a Scarlett Johansson de volta, mas eu não acredito nisso, porque a personagem se sacrificou, né, num dos maiores épicos da história dos super-heróis, né, em Vingadores Ultimato, e eu acho que esse sacrifício ele tem que ser valorizado. Então, tudo indica que a Marvel vai apresentar aí a Yelena Belova dentro desse filme solo da Viúva Negra e que essa personagem deve ocupar o cargo, né, o manto da Viúva Negra no MCU. Essa foi só uma breve história da Viúva Negra dos quadrinhos para você entender melhor a personagem antes de ir aos cinemas assistir a Viúva Negra, o primeiro filme da Marvel nos cinemas desde 2019. E aí, curtiu o vídeo? Deixe seu like e não se esqueça de assinar o canal, porque temos toda semana Borgoverso e Borgo Home discutindo todos os aspectos aí da cultura pop e da cultura nerd aqui no canal do YouTube da Huro. Valeu!